Esse podcast é uma produção do Escolha Segura. Amigos do podcast do Escolha Segura, eu sou o André.
E eu sou o Clayton.
E no episódio de hoje vamos fazer leitura dos últimos episódios, leitura de comentários dos últimos episódios que apareceram aqui no feed, né? Isso, Clayton?
É, isso mesmo. Vamos trocar essa ideia com esse pessoal.
É isso aí. A gente gosta de fazer esses episódios de tempos em tempos, primeiro porque a gente consegue gravar de uma forma mais tranquila e aí não fica dependendo muito de edição, de... Enfim, é um jeito fácil da gente manter a publicação do episódio aqui. Sendo bem sincero com vocês, não vou mentir não. Mas também é um jeito da gente voltar a conversa com a nossa audiência. Então, todo episódio eu venho aqui e falo com vocês. Ah, gostou do episódio? Gostou dessa temática? Manda uma mensagem pra gente no podcast lá, né? No podcast@escolhasegura.com.br ou também na caixinha de mensagens do Spotify. E aí, hoje, a gente vai fazer a leitura de mensagens que chegaram pra gente no Spotify, desde o episódio 143. Estamos agora... Esse aqui é o episódio 154, então, 10 episódios pra trás, a gente vai ler os comentários. E eu trouxe aqui o Cleitinho... Porque o Cleitinho é o cara que aparece aqui em diversos episódios. É um dos nossos ouvintes mais assíduos do feed do podcast do Escolha Segura, né, Cleiton?
Cara, eu acho que eu sou o único que grava e ouve o podcast sem precisar revisar podcast.
Inclusive, se alguém quiser batalhar com o Cleiton aí esse título de ouvinte mais assíduo, manda mensagem aí. Que quem sabe a gente pode convidar, né, Cleiton? Seria legal a gente convidar um dos ouvintes aí pra próxima leitura de comentários. Seria legal.
Batalha de ouvinte? Bora lá.
Olha só, o Cleiton já tá querendo levar pro lado pessoal aí a briga. Não, tô brincando,
Cleiton. Desculpa, gente, eu sou competitivo, não vou negar, não.
Bom, mas antes da gente ir pra sessão de comentando comentários, eu só quero deixar aqui um aviso rápido que se você quiser participar aqui com a gente, manda mensagem de fato lá pra podcast@escolhasegura.com.br ou se você usa o Spotify, desce aí um pouquinho o player, né, no player do Spotify, tem uma caixinha de mensagens, você deixa a caixinha de mensagem, a gente vai receber essa mensagem aqui e ler no próximo episódio de leitura de comentários. Cleiton, vamos em ordem cronológica, do mais antigo pro mais novo, e aí a gente vai lendo aqui os comentários que a galera deixou pra gente. Eu selecionei alguns comentários, os comentários mais
pertinentes.
Perfeito, Cleiton, é isso aí. É isso aí. O primeiro episódio que eu quero trazer aqui hoje para nossa discussão é do episódio 143 dos melhores smartphones do ano, que inclusive você estava presente na gravação, né, Cleiton? A gente falou um pouco de como foram os lançamentos do ano, como foram os últimos modelos lançados em 2022, e a gente fez a seleção aqui dos melhores. E eu tenho aqui alguns comentários. O primeiro comentário é do Cristiano de Loreto Correia. Ele fala assim, ó: tem um S21 FE e vou transformar os Zenfone 6 como reserva, ainda mais que jogo Ingress, jogo de realidade aumentada na Niantic, pois esse S21 FE é bela de uma porcaria pra jogar ao ar livre. Cara, eu entendo isso, porque eu também joguei esse jogo por muito tempo, antes de sair o Pokémon GO, não sei se você sabe, Cleitinho, esse era o Pokémon GO da galera. Essa empresa foi a mesma que fez o Pokémon GO, e é um jogo de realidade aumentada incrível, e eu só não jogo mais porque eu não tenho tempo mesmo, e onde eu moro hoje não tem tanta base pra ser explorada, mas eu entendo o comentário do Cristiano, porque o Zenfone 6 acaba segurando bastante a bateria, tem uma tela gigante e tudo mais. E o S21 FE pode ser que acabe a bateria muito rápido, né, Cleiton? Especialmente para o jogo de realidade aumentada que fica usando GPS o tempo todo.
Tela do FE, tanto S20 como S21, é uma tela ruim. Essa é a verdade. A gente fala isso no review deles, né? A Samsung cortou muito na tela para conseguir entregar em outras coisas. Então, para quem gosta de ir para a rua usar o celular, eles não são os mais indicados. E aí, quando você vai pra rua e junta a realidade virtual, que eu imagino, eu nunca joguei esse jogo, mas eu imagino que em algum momento você tem que acionar a câmera ali pra escanear.
Exato.
O seu ambiente.
Isso aí.
No teste de câmera de qualquer Galaxy, a gente sempre nota uma alta temperatura no smartphone. a gente fica na dúvida, será que é o sol? Será que é o processador fritando lá dentro? Mas sempre que você abre a câmera do celular Samsung para usar por mais de 15 minutos, o celular vai esquentar. Então imagina, usar um celular quente no sol, porque já vai esquentar naturalmente, com uma câmera que vai ajudar a esquentar ainda mais, e um jogo que usa processamento ali a milhão, com uma tela ruim, isso não é uma boa combinação mesmo, eu
não,
entendo, Cristiano.
De fato.
É, infelizmente, para quem vai levar para rua um celular, tem que comprar um celular com tela boa. E é por isso que a gente tem feito esses comparativos com Galaxy A, ou outros telefones que a galera muitas vezes não entende, né? Mas é justamente para mostrar onde, até onde um S20 FE, S21 FE é bom e a partir de onde ele começa a não valer tanto, né?
Perfeito, perfeito. Inclusive, um com outro comentário aqui do Juninho Newton, ele fala assim, ó, S20 FE em 2023, 2024, vale a pena? Eu acho que ele tá mais querendo um celular custo-benefício. E aí, Cleiton, com toda a sua vasta experiência aí de testar smartphones ao longo desses últimos anos aqui no Escolha Segura, queria que você trouxesse um pouco da sua opinião. Porque eu, particularmente, não acho que o S20 FE seja uma opção mais interessante esse ano, né?
Então, a gente soltou um vídeo, um guia sobre 5 celulares que não valem a pena em 2023. O S20 FE é onde eu começo. Eu falo eu, mas a galera deve achar estranho, né? Porque é o Dante que apresenta esse vídeo. Mas foi
você
eu que escrevi.
Enquanto redator. É, isso, boa.
O Escolha Segura, vamos dizer
isso,
assim.
Isso, perfeito.
Começa o vídeo falando para não comprar o S20 FE. Por quê? É o mesmo projeto do original. Até mesmo quando eles falam S20 FE 2022, ainda é o mesmo projeto do original, porque já existia um modelo 5G lá em 2019, se eu não me engano. Uhum. E eles só tiraram 2 GB de RAM e relançaram isso aqui no Brasil e no mundo, como se fosse um projeto novo. Mas esse celular, se eu não estou enganado, vai receber mais um ano de atualização de Android e 2 anos de atualização de segurança. Testando o Ducalmon para fazer o comparativo com o A54, eu já percebi alguns bugs por conta da One UI 5.1 nele.
Uhum.
Tipo, eu abro a câmera com a tela bloqueada e aí ele fica piscando a tela bloqueada, a câmera. A tela bloqueada é a câmera, até estabilizar.
Olha só.
Os jogos, Genshin Impact começou a travar no primeiro momento ali que nem tinha luta, não tinha nada, e não é porque eu gosto de Genshin Impact, eu gosto sim de jogar muito esse jogo, mas também ele é um bom benchmark para estressar o processador, né? Ele é muito pesado. Ele não estava conseguindo ir bem, e eu lembro que no ano passado ele ainda ia muito bem. Então, algumas vezes o hardware ainda é muito bom, mas a empresa não tem tanto foco para continuar dando essas atualizações constantes, sem bugs. Para a galera que programa, sabe como é difícil você fazer um software para a quantidade de aparelhos que a Samsung tem. É uma lista imensa.
Gigantesca.
Todo ano aí são pelo menos 25 aparelhos sendo
Deus.
Lançados. Eu estou chutando baixo. Mas você programar isso todo ano, fazer uma atualização de software completa para tantos modelos, uma hora vai dar ruim, vai dar bug, vai dar problema e eles vão ter que deixar de dar suporte. Ele aguentaria mais? Aguentaria mais. Eu tenho certeza que sim. Mas para você pagar R$2.000 hoje nesse celular, não vale a pena. Agora, se você encontrar ele por R$1.500, como foi na Black Friday do ano passado, aí eu já acho que vale sim.
Aí é uma opção.
Ainda é uma boa opção, porque ele não tá mais na categoria de topo de linha, mas de intermediário.
Sim,
se
sim.
Se você olhar para ele com esses olhos, aí R$1.500 é um bom celular, porque a gente não tem mais um Poco X3 Pro da vida. Eu sei que ele andou morrendo e a galera não gosta mais dele, mas não tem mais celulares nesse nível de processamento e preço no mercado. Então, o S20 FE meio que supre essa lacuna ainda o dia que ele chegar nesse valor, que eu sei que ele vai chegar, porque a Samsung fez muito aparelho, ainda tem muito telefone para vender, mas o preço de R$2.000 não vale mais a pena. Vai para outro, procura outro. E os intermediários que estão saindo agora com Snapdragon 7 Gen 1, Gen 2, estão com processamento no mesmo nível desses telefones topos de linha de 4 anos atrás, 3 anos atrás.
Uhum.
Que é o caso do S20 FE e do Poco X3 Pro, né?
Sim,
então,
sim.
Vale bastante a pena olhar para esses telefones com bons olhos. E é aquela, a gente não tem mais como esperar um bom preço de celular enquanto o mundo estiver em crise. Tem banco fechando, tem guerra acontecendo, pós-Covid, que todo mundo está tentando se recuperar. Então, é uma série de fatores que a gente ainda vai demorar uns 2 ou 3 anos para ver aonde a gente vai chegar. E aí, estabilizar para depois normalizar.
É isso mesmo. Eu sempre fico muito, eu não diria tentado, mas eu sempre fico muito dividido em recomendar um smartphone mais antigo, assim, sabe? Porque, poxa, eu vivo na bolha aí da tecnologia, né? A gente tem acesso a esse tipo de coisa de uma forma um pouco mais facilitada. Mas eu acho que comprar um smartphone do ano ou de um ano anterior sempre é mais vantagem do que um S20 FE, por exemplo, que já tem dois... Tem quanto tempo que tá no mercado? 3 anos? Esse ano... Acho que ele é 2020, né? Então, tipo, eu não sou tão fã, assim. Eu prefiro, no máximo, do ano passado. Porque eu acho que é o tipo de coisa que você não vai ficar com ele... Um mês, 2 meses, você vai ficar algum tempo maior, tipo anos, né? E o lance de ter atualização de software e tudo mais, até pelo lado da segurança mesmo, acaba sendo mais vantajoso. Tudo bem, você acaba, sei lá, pagando mais caro, alguma coisa assim e tal, mas é o tipo de investimento que se paga. E eu acho que, eu particularmente, vejo mais vantagem nesse tipo de abordagem do que pegar um telefone muito antigo, sabe? E o S20 FE, infelizmente, apesar de ter sido o smartphone da época dele, eu não acho mais que seja isso tudo. Não acho que é essa Coca-Cola toda.
Sim, de tempos em tempos a gente tem esses telefones disruptivos, né, em preço.
Sim.
Especificações. Então, se você acha que dá para segurar, dá para esperar, espera mais um pouco, porque a Samsung está tentando encaixar as outras empresas também, estão tentando reformular as linhas. Tem muito rumor. A gente no Escolha Segura não trabalha muito com essa coisa de rumores, né? Mas a gente também continua acompanhando os rumores. Então, tem
Sim.
muito rumor aí de que as empresas estão deixando de lado esse negócio de lançar muito celular. Lança um atrás do outro, atualiza a linha a cada 6 meses. A janela vai ficar um pouco mais extensa agora. Vai diminuir o número de telefone no mercado.
Graças a Deus!
Isso vai diminuir a onda de procura por peças e automaticamente os preços tendem a baixar.
Exatamente.
Com isso, a qualidade sobe, o preço desce, você sai ganhando. E esquece o S20 FE, gente. Deixa ele pra lá. Já foi, já deu, já era. A gente já tá no S23.
É, pô, calma. Relaxa, já passamos dessa fase. Bom, o próximo comentário que eu quero ler aqui é do episódio 145, onde a gente discute sobre o fim das lojas americanas. Pois é, foi bem na treta, no auge da treta ali da Americanas com aquela dívida bilionária. E uma das coisas que eu falei com o Thales nessa gravação foi tipo assim, gente, não sei se vocês se sentem seguros para poder comprar na Americanas a partir de agora e tudo mais. E um comentário veio do Thiago, ele falou assim, ó, pessoal, na data deste lançamento, 2 meses atrás, eu havia comprado uma TV 43 polegadas da Samsung nas Americanas e recebi em 3 dias, ou seja, nada mudou até agora. Por que que eu trouxe esse comentário pra cá? Porque é o tipo de coisa que eu tô ouvindo bastante gente na internet falar, e tem muita gente aproveitando algumas promoções interessantes da Americanas. Assim, tudo bem, eles continuam vendendo, entregando, isso é ótimo, isso significa que a empresa ainda tá sendo responsável a ponto de entregar os produtos, o que é excelente, né? Quando você compra um produto é isso mesmo que você quer. Porém, a minha maior preocupação, e eu falei isso no episódio, é o lance de suporte ao vendedor se você comprar no marketplace, por exemplo. Imagina que eu compro lá um smartphone, com 2 meses ele dá problema. Não é o caso, tá? Não é que esteja acontecendo isso agora. Mas imagina que amanhã, acabamos de gravar o episódio aqui, amanhã a Americana sai do ar. Com quem que você vai reclamar que um produto deu problema? Porque no marketplace, por exemplo, você compra da Americanas, nesse caso, e a Americanas repassa o lucro, repassa o dinheiro, né, pro vendedor. Com quem que você vai reclamar? Com o vendedor? Só que você não tem acesso a ele diretamente, você tem acesso a Americanas. Então, assim, não acho que vai mudar a curto prazo, não acho que seja um problema você comprar qualquer coisa na Americanas, inclusive se você achar uma promoção muito boa, vai em fundo, sabe? Vai lá, compra, aproveita aí que você tá gastando menos para ter o mesmo benefício que você teria. mas é uma discussão que eu vi uma galera trazendo na internet, especialmente no Twitter, de não se sentir mais seguro em comprar na Americanas. É uma pena, porque, poxa, a Americanas é a empresa que, talvez o marketplace, um dos mais antigos do Brasil, e que conseguiu, não sei, se estabelecer por muito tempo, mas, enfim, eu tenho sentimentos mistos nesse ponto, porque um lado meu não quer acreditar que a Americanas morreu, mas o outro não compra mais nem bala lá, entendeu? Tipo, é complicado.
Então, a questão é assim, para quem trabalha na internet e depende de receber uma comissão, um AdSense, algo desse tipo da Americanas, ela tem vacilado muito na entrega desse dinheiro para o pessoal. Isso tem acontecido, mas não é que ela não está pagando, ela está atrasando muitos pagamentos justamente para tentar
colocar
parar
o caixa em dia.
Esse sangramento de dinheiro que só sai, né? Mas a gente viveu durante muito tempo, eu acho que a gente viveu alienado, inclusive, nessa bolha do cashback, o dinheiro que sempre volta para você, você paga e ele sempre volta, frete grátis e tudo isso, e nunca ninguém parou para pensar quem que tá pagando essa conta.
Uhum.
Porque alguém precisa pagar. O problema, o problema não, a questão nesse ponto do vendedor é que nós estamos mais amparados do que quem vende. Porque eu estava conversando com um colega que faz Pilates comigo, ele é dono de uma empresa, e a empresa dele vende através do marketplace da Americanas. Não é só lá, mas também lá. E ele estava explicando que ele não pode tirar a mercadoria dele da Americanas, porque senão ele vai ficar com um lote parado, e aí é dinheiro parado. E aí ele perde dinheiro.
Uhum.
Mas ao mesmo tempo, ele também não pode confiar 100% de que a Americanas vai pagar pra ele se ela quebrar 100% e deixar de existir. Mas quem comprou o produto dele na Americanas vai receber o produto. Porque já foi fechado o negócio.
Sim,
e já
sim.
Foi feito. E aí é uma responsabilidade da administração, ainda que a empresa não esteja exercendo mais o funcionamento, é uma responsabilidade dela de fazer como, por exemplo, a LG fez quando deixou de vender celular no Brasil. Ó, a gente tem muito celular aqui, até tal período a gente vai prestar assistência, depois desse período não tem mais assistência.
Não tem mais.
Então, você comprou comigo um produto, até tal período você tem para ir atrás de onde conseguir uma assistência. Ainda que a assistência não seja da Americanas, ela tem que deixar uma forma de comunicação para te dar um caminho, te dar um norte, para você ter essa assistência. Porque o vendedor que estava no marketplace ainda vai existir, sem Americanas. Então, se ela garantia a ponte entre você e o vendedor, ela também tem que te garantir o caminho para chegar até o vendedor,
sim,
mesmo que ela quebre. E a gente tem o Código de Defesa do Consumidor, tem vários meios legais para nos proteger, né?
Eu não quero, de fato, que a Americanas quebre, sabe? Mas eu também não sei se eu confio assim 100% em, sei lá, daqui a um ano, será que teremos Americanas? Há um ano atrás, a gente nunca imaginou o que aconteceria, o que aconteceu, né? Então, é complicado. Eu digo só isso. É complicado, meu irmão. Mas eu sei que tem muita gente aí que tá comprando e tá tudo bem também, tá? Não é um problema, não.
Eu acho que é bom sempre a gente ter cautela, sempre se resguardar, mas também não é uma coisa que a gente vai completamente no escuro. Sempre que
sim,
você vai fazer uma compra que não é direto com a loja, seja na Americanas, Magazine Luiza, aonde for, sempre aparece lá o nome da empresa que tá vendendo aquele produto. Você pode pegar, clicar lá, porque é um link, clica naquele link, vê qual é aquela empresa, salva aquele CNPJ. Se a Americanas um dia deixar de existir, você tem o CNPJ de quem estava por trás dessa venda.
Exatamente.
Então,
exatamente.
Se você tem esse receio, se precaveja.
Bom, vamos lá para o próximo comentário. E esse vem do episódio 147 do Galaxy Unpacked 2023, que eu gravei junto com o Dante. Depois, inclusive, a gente até recebeu o Renato Citrine aqui para poder falar um pouco mais das linhas, né? Da linha S23. E o primeiro comentário é do Kiritsu. Eu acho que eu tô falando seu nome certo. Desculpa, cara, se estiver falando errado. Mas ele fala assim, ó. Olha, eu tô realmente muito surpreso com o nível de excelência que a Samsung atingiu, não só no S23, mas na One UI 5.0. Recebi a atualização no meu A51 e o celular melhorou muito. Imagina no S23, então. Cara, eu, inclusive, gravei um vídeo só com dicas da One UI 5.1 que saiu, porque eu realmente achei uma evolução muito grande, uma Eu comentei isso com o Bruno no episódio que a gente gravou sobre Android versus iOS, a estabilização de recursos extras da One UI por parte da Samsung. Ou seja, a Samsung tem feito um trabalho de eu não diria excelência, mas de se manter constante em coisas relevantes para o sistema. E eu acho que dentro do mundo Android que a gente tem disponibilidade no Brasil, vamos colocar aí Samsung, me ajuda aí, Clayton, Realme, Motorola, quais outras empresas de relevância no mercado nacional?
Xiaomi.
Eu acho que a Samsung é a que mais tem feito um trabalho de... Não digo de excelência, vai, mas eles estão mantendo a barra lá em cima. E eu tenho gostado bastante. O que você acha, Cleito, que testou aí todos os S23 aí da Samsung?
É, uma coisa que eu falo em algum vídeo, eu fiz muito vídeo de S23 versus alguma coisa nesse período de fevereiro até agora. Foi review, foi comparativo, foi muita coisa. É, mas uma coisa que eu coloco no texto em algum momento é que a Samsung ela atingiu uma maturidade na produção dos seus smartphones, seja em software ou em hardware. Ela já está bem madura. E é muito claro a gente ver isso porque não tem muita diferença entre um celular da linha A para um celular da linha S. É, os recursos que são entregues no S23 estão chegando no A54 em alguns aspectos. Outros daria para chegar, mas a Samsung fala, não, esse aqui eu não vou colocar agora porque senão ninguém vai comprar o mais caro, né? Vai ir direto para o mais barato.
Óbvio,
mas daria para colocar, porque os celulares já estão muito ajustados e o software também vai muito bem. Tanto que eu não tive receio de atualizar o Galaxy Z Fold 4 quando saiu, e ele foi um dos que mais demorou para receber a One UI 5.1. Mas eu não tive receio de atualizar, porque eu já tinha atualizado outros aparelhos e eu não tive problema com eles.
Uhum.
Então, de fato, eu concordo. A One UI 5.1 tá muito boa. A forma como a Samsung tem tratado o Android tem ido muito bem. E não é à toa que a Google continua copiando muitos recursos da One UI para colocar no Android do Pixel, né? Porque pelos rumores aí, mais uma vez a gente tratando de rumores, talvez chegue um Pixel Fold em algum momento, ou não, mas a Google já se comprometeu em fazer uma versão do Android sem modificações profundas para telas dobráveis, mas eles pegam esses recursos de quem? De quem já fez antes.
Cara, e eu acho que o nível de comparação de um Pixel Fold inevitavelmente vai ser com o Galaxy Fold, sabe? E aí a Samsung meio que vai puxar o que o Google vai fazer para os dobráveis, e não o contrário, né? Porque no Android, vai, o Google, desde os primórdios lá, o Google foi a empresa mais relevante a criar, junto com a HTC lá atrás, né? Os smartphones que hoje... Enfim, história. mas o que... O Google sempre puxou a barra. E nessas últimas duas gerações, eu acredito, a Samsung tá puxando a barra. E isso é muito legal, porque o Android sendo de código aberto não significa que você pode copiar uma coisa aleatória, assim, de outros sistemas, mas a Samsung tá puxando a barra pra cima. E eu acho isso muito da hora, de verdade. Porque são recursos que estão... Eu não diria que são recursos 100%... perfeitos, mas são recursos úteis. Então, eu acho que a Samsung tem feito um bom trabalho. E eu acho isso legal, assim, principalmente pelo lado Android da coisa. Porque a gente precisa brigar com a Apple, no final das contas, né? Android tem que brigar com a Apple, não é Android e Android.
Sim, e a Samsung tem se posicionado nesse caminho, né? O competidor da Samsung hoje não é mais a Huawei, que ainda faz muito celular para o mercado asiático. Não é mais a Xiaomi, que tem tentado entregar um telefone premium, mas tem abandonado muito software. Não é a LG, que não fabrica mais celular. Não é a Motorola, que faz bons celulares, mas ainda não está no mesmo nível da Samsung.
Uhum.
Não é Realme, OnePlus, não é nenhum desses. O competidor da Samsung é o iPhone. Porque ela tem os aparelhos premium e ela tem o software que traz uma integração com Windows que está tão próxima da integração de ecossistema que a Apple tem nos seus produtos próprios. Ou seja, a Samsung, ela falou, bom, eu sei que se eu tentar lançar um monte de produto novo com o meu sistema próprio, provavelmente vai flopar. O da Microsoft flopou.
É.
Então eu vou me atrelar a quem tá indo bem pra ganhar mercado.
Sim.
E a integração do DeX com o Windows.
Sim, cara.
É muito boa. Ainda tem a questão da opção do Windows conectar com o smartphone sem o DeX, né? Independente do DeX também. Que também funciona muito bem.
O que a Samsung fez pro DeX. O que a Samsung fez pra computação móvel. Não tá escrito, poxa.
E desde sempre, né? Essa questão de tela dividida. Aplicativo flutuante, modo desktop, tudo isso. A Samsung foi uma das pioneiras e a Google foi implementando depois e colocando depois. Claro que o Pixel foi um divisor de águas no mercado de fotografia móvel,
sim,
mas a Samsung evoluiu isso para um nível muito maior, muito melhor. E tem desenvolvido vídeo também de uma forma muito boa. Tanto que esse ano tem a polêmica, né? É Galaxy melhor que iPhone em questão de fotografia. Porque o HDR do iPhone 14 Pro tá muito exagerado. E tá irritando muito a maioria das pessoas. Eu mesmo, quando tava usando o 14 Pro, eu só tirava foto no Pro Raw. Porque não tinha tanta modificação, não tinha tanta alteração na foto, e eu conseguia deixar do jeito que eu queria caso eu precisasse editar.
Sim, sim.
Já a foto normal, você não consegue editar bem, não fica bom, pra mim não fica legal. Eu não sou o Barba também, né? Eu não consigo fazer uma mágica numa edição de fotos. Mas, é isso. Samsung tem ganhado um bom espaço aí. Eu de Xiaominion, talvez tô passando pra Samsung Lover, não sei.
Samsung Fan.
Fan Edition.
Fan Edition. Boa, boa. Bom, eu tenho um outro comentário também desse episódio que diz um pouco... Traz algumas verdades, talvez difíceis de engolir para algumas pessoas. Mas também não sei se é verdade 100%. Vamos lá. O Vinícius Guimarães Barbosa deixa assim, ó. Achei as mudanças bem sutis entre a linha S22 e S23. Não acho que vale muito a pena o upgrade. Talvez na linha S24 tenham mudanças realmente evidentes. Cara, eu falei isso até com o Dante na nossa gravação. Se você já tem um S22, calma. O S23 não é para você, né? E eu acho que eu posso falar isso de qualquer geração, ano após ano. Tipo, se você tem um S21, o S22 não é pra você. Se você tem um S20, o S21 não é pra você. Agora, se você tá no S21, no S20, mais antigo, o S9, o S23, é a escolha, tipo, ideal, é a escolha perfeita, né? Não sei se você concorda 100% comigo, Cleito.
Eu concordo e... Assina embaixo. E outra, se você tinha um Galaxy Note 20, que se eu não me engano foi o último Galaxy Note lançado, já tá mais que na hora de você avançar para o S23, né? Porque a Samsung transformou o Ultra no seu smartphone Note. Não tem um nomezinho lá, mas a essência total desse telefone é da linha Note.
É.
Tanto que eles adaptaram o design desse ano para ficar mais quadrado, para ficar mais confortável com o uso da caneta. Eles melhoraram a pegada e eu tô preparando um comparativo entre o S22 Ultra e o S23 Ultra e eu falo exatamente isso que você falou. Se você já tem o S22 Ultra, não precisa olhar para esse telefone desse ano. Mas se você teve ou tem um S21 Ultra para trás ou equivalentes, pode vir sem medo, porque o upgrade é um bom upgrade. A melhoria em câmeras vai valer muito a pena, mas o que mais me deixou apaixonado pelo S23 é o controle de temperatura que ele tem.
Nossa,
e a
tá
bateria.
Muito otimizado. É.
A bateria desse celular tá muito boa. Eu tava jogando com ele, eu passei horas jogando com os dois celulares pra fazer esse estresse mesmo de temperatura e de processamento pra ver se em algum momento eles iam travar. O S22 Ultra começou a diminuir o brilho pra tentar segurar a temperatura e cada vez que entrava em alguma situação com menos ação no jogo, o S23 Ultra fazia o calor sumir, de alguma forma. Eu não sei o que ele faz, mas ele tá quente ali, o negócio vai acalmando, ele vai espalhando o calor e vai melhorando. Se isso te incomoda, aí vai pro upgrade, mas é a única coisa também que é um grande salto entre as duas gerações. O resto, é como eu falei, são aparelhos maduros já, não tem muito o que melhorar. A última disrupção da Samsung foi na linha Z, que dobra.
É verdade, é bem anotado. Eu acho que é um amadurecimento E aí, esse lance de amadurecimento de um produto evidencia tudo que a Samsung, tipo, poderia melhorar de uma geração para outra. E eu fico curioso para saber o que, que vai ser no S24. Porque, poxa, eles chegaram no nível, sabe? Eles estão no nível tão alto que, beleza, a gente quer, sim, o próximo e tudo bem, vamos que vamos, mas, meu Deus, para onde que vai ser? Vai ser câmera de novo? Eles vão trazer um sensor maior? E aí vai ser tipo o S20, o S21, se não me engano, acho que foi o S20 que deu um monte de problema no lançamento, porque ele esquentava demais quando colocava para gravar em 4K, não sei. Câmera não focava, exato. Exato. Eu estou curioso pelo S24. A gente vive no hype, né?
Eu acho que o nosso trabalho exige esse questionamento tão precoce, né? Porque tem um mês que o S23 chegou no mercado e a gente já tá imaginando como que vai ser o S24. Mas é isso, né? Só para não ficar aqui rodando em volta desse tema... Se você já tem o S22, seja feliz com ele. E tem promoção muito boa aparecendo do S22 Ultra, de R$4.700, R$4.800. Cara, e vale muito a pena você pegar esse celular ainda. Pra galera que tá aí perguntando se S20 FE vale a pena, imagina pra um celular com a potência do S22 Ultra pela metade do valor do lançamento, menos da metade, vale muito a pena.
Enfim, continuamos curiosos, mas... Quem sabe um dia a gente... Daqui um ano a gente volta, Cleitinho. Daqui um ano a gente volta e grava o que poderia ser do S24, né? Mas vamos lá, vamos seguir aqui com as leituras de comentários e a gente chega no episódio 150, onde a gente fala sobre o ChatGPT matando o nosso trabalho, Cleiton. E aí, eu vou esclarecer uma coisa aqui para vocês que estão nos ouvindo. O Cleiton é a verdadeira versão ChatGPT dentro do Escolha Segura, porque o que esse cara faz de roteiro, meu amigo, não tá escrito, não.
Não à toa que temos uma piada interna, né? ChatGPT Cleiton.
Inclusive, tem uma área do nosso comunicador lá no Discord que é uma thread só pro Cleiton colocar os prompts que ele faz pra poder soltar o tanto de roteiro que ele solta, porque, meu Deus, o Cleiton tá aprimorando aí as skills dele no ChatGPT. Mas eu vou ler um comentário de uma pessoa que não se identifica, olha só, não sabia nem que era possível, mas ele só tem o nome contato, talvez está bloqueado de alguma forma, mas ele manda assim, ó: que sensacional a abordagem de vocês, foi uma das melhores que eu já escutei e me deu vários insights para aplicação dos meus projetos, valeu pessoal. Por que que eu acho que ele comentou isso? Porque a gente não fala do ChatGPT como a ferramenta única, absoluta e tudo mais, mas sim como um copiloto, e eu tô vendo a Microsoft falar muito isso sobre o Bing AI, né, que é essa a ferramenta junto com o ChatGPT, que é o Copilot for Web. Ou seja, é o seu copiloto, é uma ferramenta para te ajudar a criar coisas e a desenvolver coisas mais complexas, mas também coisas que podem, eu diria, não trabalhar 100% com a criatividade, mas com a... Eu não sei como definir isso, mas eu não acho que o ChatGPT, de novo, trazendo a discussão lá do podcast que a gente gravou, eu não acho que o ChatGPT vai nos substituir, mas ele pode ser uma grande ferramenta na execução do nosso trabalho, porque a gente faz umas coisas que, escolher título para vídeo, por exemplo, escolher tópico para algumas coisas.
Dá 10 temas sobre um assunto.
Exato.
Me explica sobre o assunto tal no contexto tal.
Exatamente.
Ele é mais um facilitador da pesquisa. A questão é que o ChatGPT em si, ele ainda alucina muito, né? O do Bing, eu acho que me agrada mais essa ideia do que o puro ChatGPT. Tava conversando até com o André antes da gente começar a gravar sobre os problemas que eu tenho na faculdade, e eu tenho um trabalho pra fazer que era em grupo, e eu tô tendo que fazer sozinho, e aí eu abro o Bing de vez em quando lá, quando eu tenho alguma dúvida, e eu pergunto pro ChatGPT do Bing, como que eu escrevo o código tal, ele me dá algumas direções, como que eu faço pra explicar o tema tal de forma simplificada em tantos parágrafos, ele vai me dar um resumo sobre o tema, e me dá os links, as referências, me dá de onde que ele tirou aquelas ideias, eu consigo conferir se aquilo tá certo, se tá errado, e tem me ajudado, né? Então, é como você mesmo falou, André, é um copiloto, é um facilitador, é uma ferramenta aonde você pode economizar tempo e escolher se trabalha mais, sim, ou se vive melhor. Em alguns países aí, já tem lugares que querem diminuir a carga de trabalho de 6 horas diárias para 5. Acho que o ChatGPT pode ajudar esses países a concretizarem esse desejo. É questão de saber gerenciar.
Exatamente.
O porém é que agora tem aí Elon Musk, que foi um dos fundadores de OpenAI se juntando com outras empresas, outras personalidades do mundo da tecnologia, para pedir um atraso no desenvolvimento da inteligência artificial como um todo, né? Pelo medo, o receio de aonde isso pode chegar e como que isso vai interferir na vida da população. É, especialistas em inteligência artificial já dizem que isso é uma alucinação desse Sim. pessoal. E se envolve Elon Musk, eu não duvido.
Também
eu não confio mais nesse cara.
0%.
Porém, a Itália já mandou bloquear o ChatGPT.
Uhum.
Tem questão de
questões éticas
coleta
mesmo,
de dados,
né?
Exagerada, tem questão ética, tem várias questões envolvidas. Mas eu acho que as empresas estão vendo o potencial que isso tem, aonde isso pode chegar, e elas estão olhando e estão falando, bom, eu não tenho controle sobre isso, então eu, como governo, se eu não sei controlar, eu vou proibir. E aí pode ser um problema para quem tá animado, né? Porque eu acho que há muito tempo a gente não fica animado com algo no mundo da tecnologia como está sendo com a inteligência artificial, seja para conversa aí de criação de texto, imagem, edição de vídeos, criação de áudio. Vamos ver, né?
É, coisas que só o futuro vai nos dizer. Bom, pra gente caminhar pro final aqui, eu tenho alguns comentários que eu quero ler. E o primeiro deles é sobre a briga Android versus iOS em 2023 e quem ganha. A gente teve alguns comentários legais. O primeiro é do Arthur Maciel. Ele fala assim, ó, gostei bastante, cada sistema tem seus detalhes. Hoje em dia é a questão mais de gosto. Eu concordo plenamente com ele. O Binho Fael também mandou assim, ó, ótimo, mas vocês deveriam postar mais durante a semana. Não, calma, a gente tem outras coisas. Meu Deus, Cleiton, não dá, não tá dando.
Infelizmente, a gente não tem um time só pro podcast, mas esse time só do podcast virou um canal do YouTube, não sei se vocês estão sabendo.
Então, calma,
mas
não,
poderia
calma.
Ser um e-mail, é 100% o nosso podcast.
Sem spoilers, por enquanto, deixa eu só acabar de ler mais um comentário aqui que a gente volta pra isso. O Flávio Barros manda assim, ó, excelente, faça um casting abordando a questão de segurança no Android e iOS. Acho legal essa ideia, vou copiar aqui a ideia pra gente debater aqui, talvez trazer um especialista em segurança pra gente falar sobre Android e iOS do lado de segurança, né? Porque a gente falou muito da usabilidade, de ecossistema e tudo mais, mas pra gente acabar aqui a leitura de comentários do episódio 153, onde eu e o Calmon, a gente fala um pouco mais desse novo projeto, e aí sim, agora você pode falar sobre ele, Cleiton. O Vitor fala assim, ó, excelente temática pra um canal derivado, que Deus abençoe esse projeto de vocês. Cara, eu tô realmente muito engajado, eu tô muito feliz com esse novo projeto, tem dado muito certo, inclusive internamente aqui a gente tem ficado muito feliz porque a gente tá colhendo frutos bem legais desse projeto. É por isso que o podcast não tá saindo do jeito que a gente gostaria que saísse, tipo, vários episódios durante a semana, né, Cleiton? A gente mal tá conseguindo gravar um episódio por semana e manter mais uma publicação de vídeo lá no Podia Ser Um E-mail. Eu queria que você falasse um pouco mais do projeto e como você tá envolvido, porque você não tá envolvido, né, Cleiton? Você não é o ChatGP Cleiton do Podia Ser Um E-mail.
Cara, eu tô zero envolvido. Eu sou o espectador, assim como a galera que tá indo atrás, que tá assistindo os vídeos, mas é um projeto do Escolha Segura, né? Um projeto que a gente está animado de ver nascer e pegar essa atração que tem tomado de forma muito natural, né? Porque até então a gente ainda não fez um trabalho grande de divulgação, a gente não começou a falar sobre isso nas redes sociais. Mas eu tava vendo alguns números e o canal Podia Ser Um E-mail já tem números iguais há alguns outros canais do YouTube aí que estão há muito mais tempo, que tem mais inscritos.
Sim.
E
sim.
Não tá pegando o número de views que os nossos vídeos estão tendo, né? Pra...
Cara.
Tem o quê? 2 meses o canal?
É, vamos colocar 2 meses, porque o primeiro vídeo foi publicado...
Indo pro terceiro mês, né?
Isso. Estamos começando o terceiro mês, mas é uma felicidade muito grande, porque a gente tá conseguindo colocar vídeos não fogem 100% da temática Escolha Segura, porque a gente continua falando de setup, a gente continua falando de periférico, a gente continua falando de tecnologia, mas com uma abordagem diferente. E eu acho interessante que a gente tá conseguindo manter uma linguagem, mas um jeitinho nosso de fazer o vídeo, sabe? E eu acho isso muito legal, porque a gente consegue explorar conteúdos, explorar temáticas que talvez não caberiam no Escolha Segura, porque, enfim, o Escolha Segura é um canal de 2 milhões de inscritos, e a gente fala bastante lá, o Clayton sabe muito bem, ele escreve, sei lá, 90% dos roteiros que vão pro ar, por isso o chefe de GP Clayton, mas a gente tá conseguindo manter uma linguagem bem legal, e eu acho que aproxima muito de quem gosta de tecnologia também, que no final das contas é o que a gente gosta de fazer também, né?
E outra, não fica limitado ao nicho, né?
Sim,
O mercado de tecnologia para o YouTube é um nicho muito fechado.
Pô, até hoje a gente não falou de celular, olha que coisa legal.
Ou podia ser o e-mail te dar a liberdade para falar sobre muitas outras coisas, né? Como a saúde no trabalho, home office, e situações desse tipo que para muitas pessoas ainda é uma novidade, né? Como que você sai do escritório onde você ficava 100% imerso no seu trabalho e vai para casa trabalhar como o André, com dois filhos pequenos e
meu Deus.
Toda a rotina da vida adulta do seu lado, né? Uhum. Eu acho que essa é a possibilidade, essa é a graça do Podia Ser Um E-mail. Vai abordar muito do que o pessoal que segue o Escolha Segura e também quem não segue, vai abordar muito do que a gente já falou, com uma linguagem diferente, mas também tem um leque aí muito grande para ser explorado, que será explorado com certeza, e que pode trazer um caminho muito diferente do que é o Escolha Segura, né? Que é um projeto muito novo, é um bebezinho ainda.
Sim,
A gente nem tem como definir qual é o nosso nicho ainda.
O nicho é tecnologia para quem tá buscando soluções inteligentes para trabalho. Vamos colocar assim. Olha que legal. É isso aí. Bom, Clayton, mais algum comentário para o episódio de hoje? Porque estamos batendo aqui alguns bons minutos aqui na gravação do podcast. Você quer falar mais alguma coisa, Cleitinho?
Eu quero agradecer a galera que continua ouvindo, que tem essa paciência, né, de nos seguir, de nos ouvir, de compartilhar. Eu quero mandar um abraço para a galera que tá lá no grupo de assinantes do podcast.
Pô, muito bem lembrado.
Que
muito bem lembrado.
Essa galera, o grupo ele começou bem tímido, né? Mas agora a galera fala que... Mas é muito bom ter esse contato com o pessoal.
A galera tava com vergonha de falar com a gente.
E é isso, obrigado pelo episódio, obrigado por ter ouvido até aqui. Eu não sei se eu mando beijo agora, acho que não, né?
Peraí, porque eu vou só relembrar que se você quiser mandar mensagem pra gente, pode mandar lá no podcast@escolhasegura.com.br, que a gente vai ler a sua mensagem aqui no próximo episódio de leitura de comentários. Desse jeito, a gente consegue centralizar e talvez até manter o papo aberto aqui com a nossa audiência. Então, manda mensagem aí pra gente, a gente sempre gosta bastante de ler mensagens, de ler comentários. E aí, na semana que vem, a gente volta com o episódio normal aqui pro feed. E, enfim, deixe comentários que a gente vai falar um pouco mais com vocês em breve. Então, agora sim você pode mandar seu big beijo. Mas antes, um grande abraço para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.
Falou, um big beijo.
Este episódio foi editado por Come On Podcast.